Show está no ar. Sua manhã é tudo de bom, com alegria e emoção. Show da Manhã 98, com Renato Gaúcho.
Atribuímos muita importância às opiniões dos outros e, eventualmente, nos deixamos influenciar negativamente por elas. Uma palavra fora de ordem, uma frase que bate mal no ouvido e pronto, lá se vai nossa segurança. E talvez até um projeto de mudança, um sonho, uma grande realização que apenas um minuto planejávamos com entusiasmo e fé. Em outras palavras, permitimos que aquilo que um estranho pensa sobre nós acabe prevalecendo sobre aquilo que nós mesmos pensamos. Temos de entender que opinião é artigo barato. Todos nós temos uma sobre tudo. Onde houver 10 milhões de pessoas, por certo haverá 10 milhões de opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. Certa vez o pai de Thomas Edison foi aconselhado por uma professora a retirar o filho da escola, porque, segundo ela, o menino era estúpido e não tinha capacidade mental para acompanhar o restante da turma. Ainda bem que Edson não levou a sério a opinião da mestra, ou não teria levado a cabo centenas de invenções geniais. Como se vê, nem os maiores gênios da humanidade ficaram imunes à língua dos palpiteiros de plantão. Se Santos Dumont se deixasse abalar por esse tipo de gente, certamente o avião continuaria a ser, pelo menos para ele, apenas um sonho. Quando ouvimos algo desagradável sobre nós, talvez seja o caso de nos perguntarmos: quem são, afinal, esses sabichões que numa frase querem me reduzir a pó? Hoje, muitos anos depois, Thomas Edison está presente em todas as casas do mundo civilizado, iluminando nossas noites através da lâmpada elétrica, sua mais famosa invenção. A propósito, alguém sabe de alguma contribuição para a humanidade de autoria da sábia professora que julgou Edson um estúpido? Ou pelo menos lembra do seu nome? Hoje, dia 11 de outubro, dia do deficiente físico, dia internacional de prevenção à obesidade e dia internacional da menina. Olha, a pessoa que nasce no dia 11 de outubro, ela tem personalidade atraente e sua simpatia a torna quase sempre muito popular no meio em que vive. Geralmente tem um estilo original de viver e se expressar, e seu charme raramente passa despercebido. As relações sociais são o seu campo de atuação preferido. Sua capacidade de comunicação e ideias originais costumam conquistar simpatias e apoio em todas as áreas da vida. Tem muita habilidade para tratar com pessoas e um modo muito eficiente de convencer pela palavra. É um tanto vaidosa. Gosta de se destacar e de ser o centro das atenções. Aprecia tudo que é divertido e não tolera conflitos e disputas, embora, contraditoriamente, seja também um tanto teimosa na defesa de suas ideias e pontos de vista. Desde cedo, tem a necessidade de seguir suas escolhas e, quando é obrigada a contrariar a sua vontade, pode tornar-se rebelde e revoltada. No amor, é um tanto temperamental e caprichosa, mas, a despeito desse seu trato de personalidade, torna-se extremamente sedutora quando se decide a conquistar alguém. Também nasceram no dia 11 de outubro, e portanto estão de aniversário hoje, os cantores Lobão,
opa,
e Elimar Santos.
Nossa, adoro Elimar.
Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. Daqui a pouco tem Romance no Ar, a primeira edição da Música da Meia Vida. O pensamento de hoje, bem curtinho,
vamos,
mas
lá,
olha, rapaz.
Ah, vamos dizer.
É, esse pensamento é curto, mas é um soco no estômago, viu?
Manda lá, irmão.
Escuta só, todos caem, mas só os fortes levantam.
Rapaz do céu, que isso, que lindo.
Para o senhor colocar no para-choque da sua conta,
cara,
o padre Quevedo.
Arrumei ela.
Minha mulher mandou escolher entre ela e o caminhão. Até hoje eu sinto saudade dela. É por aí, né, meu irmão? Já já, primeira edição da Música da Minha Vida.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções.
Eu sempre tinha uma resposta preparada na ponta da língua para quem me chamava de cafajeste ou mesmo de galinha, para usar uma expressão que é mais usada pelas meninas hoje em dia. Bom, pode até ser verdade, mas se eu sou galinha é porque a mulherada dá muito mole. Se a gente não aproveita, chama a gente de frouxo. Se manda ver, dizem que a gente é cafajeste, não dá pra entender. E o pior é que, no fundo, eu tinha razão. Podia até ser um pensamento machista, mas vamos convir, mentira não era. Eu acho que se as mulheres se dessem um pouco mais de valor, as coisas seriam diferentes. Bom, se isso é verdade mesmo, eu não sei, mas eu sempre me agarrei a esse tipo de explicação para justificar o meu comportamento em relação às mulheres. Acho que a culpa não é só nossa, não. Que nós homens não somos santos, eu até concordo, mas se as coisas estão nesse pé, metade da culpa, pelo menos, é das mulheres. Para ser sincero, eu nunca me incluí no grupo dos cafajestes, apesar da fama que eu sempre tive. Para mim, cafajeste é um cara que se aproveita das mulheres, que engana, que leva a mulherada no bico. E o fato é que eu nunca menti para mulher nenhuma. Eu nunca me vali de nenhum artifício para convencer nenhuma delas a ficar comigo. Se caíram na minha, mesmo conhecendo a minha fama, é porque quiseram. Ninguém forçou ninguém a nada. Só que não dá para negar, eu tinha fama de mulherengo ali no bairro. Se bem que eu não ligava. Fazer o quê? Eu era um cara bonito, solteiro, não devia satisfação para ninguém. Sabia que chamava a atenção da mulherada e para mim era isso o que importava. Eu nunca tinha levado um não de mulher nenhuma. Aliás, na maior parte das vezes eu nem precisava fazer força. Elas mesmas se insinuavam para mim. Aí era até mais fácil, era só chegar e levar. Mas tudo mudou no dia em que a Joyce se mudou para nossa rua. Quis o destino que ela se tornasse a melhor amiga da minha irmã e, por conta disso, passasse a frequentar a nossa casa praticamente todos os finais de semana. A minha vida mudou radicalmente depois disso. Ela mexeu comigo de um jeito como não tinha acontecido com nenhuma outra mulher. Lembro do dia em que a conheci. Eu estava em casa assistindo TV quando a campainha tocou. Ao abrir a porta e me deparar com aquele anjo, olha, eu perdi até a fala. Eu todo desajeitado, sem camisa, só de moletom, o cabelo todo bagunçado. Ela olhou para mim e sorriu. E Deus do céu, que sorriso. Mas que sorriso mais lindo do mundo. Toda delicadinha, ela falou: oi, tudo bem? A Priscila tá em casa? É que a gente combinou de estudar juntas. A Priscila? Claro, tá sim. Acho que tá lá no quarto, mas você quem é? É amiga dela? Não sei, mas eu acho que a gente nunca se viu. É, acho que não. É que faz pouco tempo que eu tô aqui no bairro. Tô morando naquela casa ali, ó, aquela da esquina. Ela falando e eu cada vez mais encantado. Mas e você quem é? É irmão da Priscila? Sou sim, meu nome é Gustavo, muito prazer. E você, como se chama?
Eu?
Joyce. Eu estudo na mesma sala da Priscila e... Você chama ela pra mim, por favor? Deus do céu, que anjo. Que criaturinha mais doce, mais linda do mundo. E o fato é que eu, que dificilmente ficava em casa, aos domingos, todo ali, só na esperança de que ela e a minha irmã saíssem daquele quarto e eu pudesse olhar de novo para aquele anjo caído do céu. Olha, se é assim que uma paixão nasce no coração de uma pessoa, posso dizer que me apaixonei perdidamente naquele exato momento. Claro que depois que ela foi embora, eu fui correndo lá na minha irmã perguntar um monte de coisa, tentar descobrir mais algum detalhe a respeito da Joyce. Até o nome dela era bonito. Perguntei tudo, se tinha namorado, se gostava de alguém. Só que no que perguntei, a minha irmã já foi cortando a minha onda. Ih, Gustavo, tira teu cavalinho da chuva, porque a Joyce não é igual a essas meninas com quem você tá acostumado a ficar não, viu? Ela é diferente, é especial. E nem vem que dessa vez eu não vou te ajudar. Até porque ela já tá sabendo da tua fama aqui no bairro.
Minha fama? Mas que fama?
Ah, Gustavo, me poupe, né? Você sabe. Eu contei tudo pra ela.
Contou, mas... Como assim contou? Contou o quê? Aliás, contou por quê?
Ah, porque ela perguntou, né? Aliás, ela te achou bonito.
Sério?
E vem cá, que foi que ela perguntou de mim?
Ah, Gustavo, não interessa, tá?
O que interessa é que eu falei pra ela manter distância. Você é meu irmão, mas francamente, ninguém merece. Você é muito safado. Olha, mesmo depois de ouvir tudo isso da boca da minha própria irmã, eu me senti um felizardo. Só de saber que a Joyce tinha me achado bonito, que ela tinha perguntado coisas ao meu respeito, já foi suficiente para me deixar feliz da vida. Eu não consegui mais parar de pensar nessa menina. Eu nunca tinha me sentido desse modo em relação a mulher nenhuma. Nos dias que se seguiram, eu fui tentando me aproximar aos poucos da Joyce, ganhar a sua confiança, pegar mais intimidade, na rua, na frente do colégio, ou mesmo quando ela aparecia ali em casa. Eu procurava deixar bem claro o meu interesse. Quer dizer, não era bem um simples interesse. Era mais do que isso. Naquelas alturas, eu já estava apaixonado, pensava nela direto. Repito, nunca tinha me acontecido isso na vida. Eu ficar pensando numa mulher o tempo todo. Quando ele estava ali em casa, com a minha irmã, eu não conseguia desviar o olhar. Não tinha como ela não notar. E não era um simples olhar. Era um olhar de desejo, de paixão. Eu não podia evitar. Foi só depois de alguns dias que eu criei coragem e me declarei. Ela apareceu em casa procurando a minha irmã e, coincidentemente, justamente naquele dia, a Priscila tinha saído com os meus pais. Não perdi tempo. Era naquele momento ou nunca. Me aproximei e perguntei todo cuidadoso. Escuta, Joyce, eu estava aqui pensando, você não quer sair qualquer dia desses? Ir a um barzinho, tomar um vinho, curtir uma musiquinha ao vivo? Ela sorrindo balançou a cabeça. Puxa vida, Gustavo, obrigada pelo convite, mas não vai dar não, viu? Primeiro porque eu não bebo e segundo porque os meus pais, eles não me deixam sair à noite. Não perdi o rebolado. Insisti.
Ah, então, sei lá, a gente podia sair para passear no parque, conversar um pouco.
Eu queria tanto te falar umas coisas,
Olha, naquele momento eu senti que ela quase topou. Mas olha, faltou pouco para ela dizer sim. Só que aí baixou os olhos e... Melhor não, Gustavo. Qualquer hora a gente conversa melhor, tá bom? Agora eu preciso ir. Tchau. Ela se virou para ir embora, mas eu a chamei de volta, percebendo que estava quase perdendo a oportunidade. Não, Joyce, espera um pouco. Eu preciso te falar uma coisa. Eu tenho pensado muito em você ultimamente. Não consigo te tirar do pensamento. Eu acho que... Olha, até hoje não sei por que eu parei na metade da frase. Eu estava quase dizendo. E o pior é que não seria mentira se eu dissesse que... Só que não sei, parei. Ela então se virou e ficou me olhando e com aquela expectativa de que eu terminasse o pensamento, de que eu fosse em frente. Só que, repito, não sei por quê. Fiquei mudo. Acho que faltou coragem para ir além. Ela então, percebendo que eu não ia completar a frase, disse tchau mais uma vez, me deu as costas e começou a caminhar lentamente. Antes de entrar pelo portão da sua casa, que ficava a duas casas da minha, ela ainda me lançou mais um olhar. Olha, pensei que fosse ter um troço. Sabe o que é sentir o coração na boca? Eu nunca tinha passado por aquilo. Eu nunca tinha sentido aquilo. Era uma coisa tão forte, tão diferente para mim. Claro que eu já tinha gostado de certas meninas. Claro que eu já tinha sentido a atração, mas... Juro, foi diferente. Era uma coisa muito mais forte, mais profunda. Não era só uma coisa de pele, de corpo. Não, era coisa de sentimento mesmo, de coração. No dia seguinte, a minha irmã perguntou: escuta, o que foi que você andou falando pra Joyce, hein, Gustavo? Você é muito safado mesmo, né? Não perde tempo. Ué, por quê? Porque ela me contou, né, Gustavo? Já te falei que ela não é como essas meninas com quem você tá acostumado. E outra, o pai dela é uma fera, viu? Se eu fosse você, parava de ficar dando em cima da menina. O fato é que, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que o modo como eu vivia a minha vida, ficando com uma menina aqui e com outra ali, sem nunca ter um compromisso mais sério, estava depondo contra mim. Aquela minha fama de safado, de mulherengo, estava, de certo modo, se tornando uma barreira entre mim e a Joyce. E o pior é que era uma fama com a qual, repito, eu não concordava. Mas fazer o quê? O que está feito, não dá para voltar atrás. O mais incrível é que a minha própria irmã estava queimando o meu filme. Estava e não negava. Por mais que eu dissesse que tinha mudado, que estava realmente gostando da Joyce, querendo um relacionamento sério, a minha irmã continuava rasgando meu cartaz com ela. Eu sabia que a Joyce também estava gostando de mim, pelo menos um pouco. Porque essas coisas a gente percebe no jeito da pessoa, no olhar da pessoa. Só que as coisas que a minha irmã ficava botando na cabeça dela deixavam a menina com o pé atrás em relação a mim. Ela não acreditava em mim quando eu dizia que estava apaixonado. Um dia, aliás, chegou a me falar: olha, você não me leva mal, Gustavo, mas não foi só a tua irmã que me abriu os olhos em relação a você, não, viu? Tem muito mais gente. E também eu vejo as mensagens que essas meninas deixam no teu Orkut. Pensa que eu não vou lá e não vejo? Não vou negar que também sinto alguma coisa por você, mas como ainda está no comecinho, é melhor já ir cortando o mal pela raiz. Eu sofri muito com o meu último namorado e, francamente, não quero repetir a dose. Você é um cara legal, simpático e tudo, mas não dá. Amizade, tudo bem, só que mais do que isso não dá. Sabe, Joyce, eu não entendo como você pode dizer que também sente alguma coisa por mim e continuar me esnobando desse jeito. Juro que não entendo. Já te procurei tantas vezes para a gente conversar. Já tentei te convencer com 1.001 argumentos. Já te falei do que eu sinto 1.000.000 de vezes. Por que que você insiste em não acreditar em mim? Eu te amo. Será que você não percebe? Tudo bem que você tenha se impressionado com a minha fama. Se a minha própria irmã vive contando histórias pra você, dizendo que eu sou namorador, que eu sou mulherengo. Eu até entendo, mas sabe, com a convivência, você já devia ter percebido que eu mudei. Que em relação a você, eu não sou a mesma pessoa. Até quando você vai me evitar? Eu não sou nenhum malandro. Não tô querendo me aproveitar de você. Tô apaixonado de verdade, Joyce. Eu tô louco por você. Você acha que se eu não estivesse sendo sincero, eu estaria me expondo desse jeito no rádio? Meus amigos, todos estão ouvindo esse programa. Alguns já ouviam, outros eu pedi que ouvissem. Nem os nossos nomes eu pedi que fossem mudados. Eu quero que todo mundo me reconheça nessa história. Quero que todo mundo saiba que sou eu aqui nessa carta. Quero que o mundo todo saiba, Joyce, o quanto eu sou louco por você. Quero que todo mundo fique sabendo de que eu sou capaz de qualquer coisa para ter você do meu lado. Se eu era meio inconsequente antes de te conhecer, se eu ficava com todas aquelas meninas sem nenhum compromisso sério, é porque eu não devia satisfações a ninguém. Mais do que isso, eu não gostava de ninguém. Mas aí você apareceu na minha vida. Você apareceu e tudo mudou. Por favor, não me julgue pelo que eu fiz antes de te conhecer. Você sabe, eu tenho certeza de que você, olhando nos meus olhos, já percebeu que muita coisa mudou dentro de mim. Tanto é assim que eu nunca mais fiquei com ninguém depois que te conheci. O amor transforma as pessoas, Joyce. Quando que você vai se dar conta de que eu mudei? E só mudei por uma razão. Me apaixonei por você. Aliás, me apaixonei desde o primeiro instante em que te vi. No dia em que você apareceu diante de mim, na porta da minha casa, procurando a minha irmã, com este teu jeitinho de anjo. Você não imagina o quanto é difícil ouvir a minha própria irmã dizendo: quem manda você ser desse jeito? Gostar de você, ela gosta. Ela mesma já te falou. Só que você é muito safado, Gustavo. E você sabe que de homem assim, a Joyce não quer nem saber. Quantas vezes eu vou ter que repetir que eu mudei? Por que você não me dá pelo menos uma chance? Joyce, eu não estou mais conseguindo trabalhar. Porque eu só tenho você na minha cabeça o tempo todo. Eu não consigo me concentrar em mais nada. Eu fecho os olhos e a tua imagem se forma na minha mente na mesma hora. Te vejo diante de mim, de olhos fechados e de olhos abertos. Sonho com você quando estou dormindo. E sonho com você quando estou acordado. Mesmo você não acreditando. Mesmo você fugindo de mim, eu te amo, Joyce. Acredite. Estou disposto a passar a minha vida toda sozinho se você não me quiser. Não quero mais ninguém. Prefiro viver de sonhos. Prefiro viver de ilusão, de fantasia. Selar os meus lábios para todo sempre. Nunca mais beijar mulher nenhuma. Se não for para beijar a tua boca.
beautiful light over the horizon into her eyes. Oh my, my, how beautiful. Oh my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far. If you do it right, you'll love where you are. Just know, to belong here, to share this view of the night, a glorious night. Over the horizon is another bright sky. Oh my, my, how beautiful. Oh my, if your beautiful father told me, son, sometimes it may seem dark, the absence of the light is a necessary part. Just know, slippery slope, there is always a hand that you can hold on to. Looking deeper through the telescope, you can see that your home's inside of you. Just know,
você do signo de Áries. Ariano, Ariano, adote uma forma de agir mais produtiva, Ariano. A falta de objetivos definidos e de organização é um dos maiores obstáculos ao teu progresso na vida, sabia? Pois é. Perceba que é difícil ver resultado quando o nosso esforço não tem um propósito claro, um plano detalhado definido de como vamos conquistá-lo. No romance, Ariano mantém a personalidade, mas evite as imposições. A cor é laranja, número 37, hora 11:30 da manhã. Alô, Touro, bom dia. Taurino, taurina, fase boa para assumir uma posição mais corajosa diante da vida. Talvez você esteja precisando abrir mão da tua zona de conforto e apostar um pouco mais de si, viu, Touro? E por favor, não espere por ajuda do além. A tua atitude é a única forma e a única força que pode mudar a tua vida para melhor. No romance, saiba se moldar a uma situação ou assuma os riscos de uma mudança. De qualquer modo, tome uma atitude, Touro. A cor é bege, número 78, hora 16:00. Gêmeos, bom dia. Geminiano, o resultado das suas tentativas agora está na dependência de duas coisas singelas, porém super importantes: decisão e foco. Pare com a mania de ficar empurrando providências necessárias com a barriga, sem fazer o que precisa ser feito. Não se iluda, o resultado esperado não virá. No amor, Gêmeos, talvez precise assumir o que quer de forma clara para obter a resposta, a retribuição que você espera. A cor é verde, número 73, hora 21:00. Alô, você de Câncer. Olha, Câncer, há uma influência astral agora que talvez te induza a se fixar muito intensamente no teu mundo particular e te afastar da realidade. Isso deve ser combatido, viu? Até porque
A gente vive no mundo real e se esconder ou fugir da raia não resolve a nossa vida. No romance Câncer, tome consciência do próprio valor a fim de se sentir mais seguro diante de uma pessoa ou de uma situação. A cor é azul, número 16, hora 10 da manhã. Alô, alô, você de Leão, Leonina, Leonino, valorize e saiba preservar o bom andamento com as pessoas, né? O relacionamento bom, por ser excessivamente centralizador, você às vezes dá a impressão de que não se importa com a vontade dos outros, mesmo quando isso não é verdade, né? Perceba que teu maior trunfo é a empatia, a capacidade de ser solidário. No romance, Leão, inspire o respeito necessário, mas não deixe o excesso de amor próprio cortar o teu barato. A cor é prata, número 41, horas 5:30 da tarde. Alô, alô, você de Virgem. Olha, Virgem, boa fase para adequar teu comportamento à tua realidade. Perceba que não é sensato teimar em atitudes que não têm te trazido as boas coisas que você espera da vida. É sempre sinal de maturidade a gente se dar conta do que está fazendo de errado e se corrigir, né? No romance, não tente chamar atenção de forma inadequada, até porque você não precisa desse tipo de artifício. A cor é dourada, número 47, horas 7:30 da noite. Alô, você de Libra. Libra, impunha-se uma maior disciplina em relação às providências que precisam ser tomadas para que tua vida tome um rumo melhor. Perceba que acomodação é atraso de vida, Libra. Nem o maior talento do mundo compensa a falta de atitude. No amor, entenda que a gente precisa fazer escolhas necessárias. Às vezes, é preciso abrir mão de uma coisa para usufruir de uma outra. Né? A cor é Grená, número 58, hora 10:30 da manhã. Alô, Escorpião, bom dia. Escorpião, não seja extremista em relação às pessoas, nem exija de ninguém uma atitude que, infelizmente, nem todos são capazes de dar. Ser tolerante não é muito a tua praia, né? Mas acredite, será importante nesse estágio da tua vida. No amor, Escorpião, não se deixe confundir e cuidado com as tentações. Não faça nada de que possa se arrepender, porque nem sempre é possível voltar atrás. A cor é azul, número 03, hora 3:30 da tarde. Alô, alô, Sagitário, bom dia, Sagitariana, Sagitariano. Será importante agora você agir com objetividade na tomada de iniciativas, sobretudo aquelas que tenham influência na tua vida prática. Não aja de modo improvisado, nem decida coisas importantes sem um plano, né? Porque a melhor maneira de dar com a cara na parede é improvisar, né? Deixar pra... na hora improviso. No amor, só vá na boa, não dê ponto sem nó, Sagitário. A cor é vermelha, número 50, hora 8 da noite. Alô, alô, Capricórnio, procure relegar os aspectos negativos de certas situações a um segundo plano. Não se fixe no que está dando errado ou não esteja apresentando o resultado que você esperava. Muito mais produtivo será manter a tua atenção voltada para aquilo que esteja oferecendo uma perspectiva positiva de futuro, né? No romance, o segredo será se mostrar receptivo e disposto a compreender. A cor é lilás, número 76, hora 11 da manhã. Muito bom dia para você de Aquário. Olha, Aquário, esse é o momento ideal para o planejamento de iniciativas ligadas a trabalho, principalmente as atividades por conta própria. Não desanime se porventura encontrar alguma dificuldade ou perceber que não está conseguindo o avanço imaginado. Tenha paciência que o resultado virá, né? Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. No romance, Aquário, evite atitudes impulsivas e frases ditas sem pensar. Tem coisas que são difíceis de consertar. Cuidado. A cor é vinho, número 49, hora 2 da tarde. Bom dia para você de Peixes. Opciando, usufrua da companhia das pessoas, mas evite depender da boa vontade ou da ajuda alheia. Aprenda a ser mais independente em relação às tuas iniciativas, até porque raramente a gente pode contar com o apoio dos outros quando precisa. E é sempre muito frustrante contar com uma ajuda que não vem, né? No romance, só vá até onde te convier. Lembre-se que segurança é fundamental. A Corecaque, número 56, horas 7:30 da noite.
Sua manhã é tudo de bom com Renato Gaúcho.
Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul, alô, Curitiba, Renato Gaúcho.
maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo.
Eu não consegui esquecer as palavras dele. Desde aquele maldito dia que a minha vida era chorar. Eu não conseguia me concentrar em mais nada. Passava os dias olhando para o nada, pensando, recordando, pedindo a Deus que aquilo tudo fosse um mal-entendido. Eu não conseguia entender aquela decisão do Rui. Meu Deus, tantas vezes ele havia me dito que me amava, que eu era sua vida, e de repente tudo muda. Tudo acaba. Eu era a mulher mais feliz do mundo. E de uma hora para outra, a minha vida virou de pernas pro ar. Quase um ano de relacionamento. Para tudo terminar com uma frase boba, manjada, a frase mais clichê do mundo. E para piorar, dita por telefone. Nem de olhar na minha cara para dizer que estava tudo acabado entre nós, ele teve coragem. Primeiro ficou 4 dias sem ligar, simplesmente sumiu. Eu correndo atrás dele, como uma louca, preocupada, querendo saber o que tinha acontecido. Quando finalmente atendeu o telefone, foi para dizer aquilo. Então, Paula, você me desculpe não ter ligado, mas é que eu ando me sentindo meio sufocado, entende? Dá um tempinho para mim que, quando eu tiver legal, eu te procuro e a gente conversa, tá bom? Quase um ano de namoro. Para de repente ouvir aquelas palavras vazias. Fiquei arrasada. Sim, porque ele falou aquilo como se o nosso relacionamento fosse uma coisa banal. E repito, nem pessoalmente ele me dispensou, foi por telefone mesmo. Ele estava de férias nesse período. Aliás, se não estivesse, seria tudo mais fácil. Conversaríamos pessoalmente, botaríamos os pingos nos is. Eu não teria ficado naquela incerteza, porque ele trabalha como porteiro no condomínio onde eu divido um apartamento com uma amiga. Quase um mês sem notícias. Falou aquilo por telefone e depois sumiu de novo. Eu quase morri de desgosto. E não só de desgosto, mas também de saudade. De tanta falta que ele me fazia. Eu queria saber o que estava acontecendo. Eu queria saber o porquê daquela decisão repentina e principalmente por que ele tinha ficado tanto tempo sem me procurar e sem atender as minhas ligações. Até que um sábado, a amiga com quem eu divido o apartamento me deu a notícia. Paula, acabei de ver o Rui lá fora. Tava entrando no condomínio. Meu Deus, o coração veio na boca. Quase um mês sem notícias e sem vê-lo, sem falar com ele. Eu fiquei todo animado. Sério? Nossa, será que ele vai recomeçar a trabalhar hoje? Eu acho que eu vou dar um pulinho lá na portaria. Ih, amiga, não se empolgue muito não, viu? Ué, por que você tá falando isso, Mônica? A minha amiga então me olhou com uma cara de pena. Sabe quando você nota que a pessoa tá com pena? Puxa vida, amiga, como que eu vou te dizer isso? Não tem outro jeito, vai ter que ser assim mesmo, né? É o seguinte, é que ele tava chegando com outra mulher. Antes de ele entrar, eles se despediram com um beijo na boca e tudo. Se você for mesmo lá falar com ele, tome cuidado. Eu escutei aquilo, mas não acreditei. Não, você se enganou. Você tem certeza que é o Rui? Ou de repente... Claro que é o Rui. Eu conheço o Rui. Eu tenho certeza. Eu não ia falar uma coisa dessa se não tivesse certeza absoluta. Mas quando ele beijou a moça, você tem certeza que foi na boca? Amiga, o pior cego é aquele que não quer enxergar. falou aquilo, mas francamente, eu nem assim me convenci. Não pode, não pode. O Rui. Troquei de roupa e me mandei para a portaria. À medida que ia me aproximando, o coração ia batendo cada vez mais depressa. Quando eu cheguei, estranhei, porque não era o Rui quem estava ali, era o porteiro substituto. Perguntei pelo Rui e o homem falou que ele devia estar ali na rua em frente ao condomínio. Quase tive um ataque quando me deparei com a cena, porque uma coisa é a minha amiga falar, outra coisa é ver com os meus próprios olhos. Ela falou que eles tinham se despedido, que ela tinha ido embora e que ele tinha vindo para a portaria, mas não, estavam juntos. A menos de 20 metros de mim, eu avistei o Rui abraçando uma mulher do jeito que a minha amiga tinha me contado. Eu fiquei ali olhando aquela cena, sem saber que atitude tomar, sem atinar. Até porque naquelas alturas, eu já nem sabia se ainda éramos namorados, pelo jeito não. Sim, porque a verdade é que ele tinha pedido um tempo. Só que convenhamos, quando a pessoa pede um tempo, é porque tá a fim de terminar. De uma forma covarde, mas no fim é mais ou menos tudo a mesma coisa. É o mesmo que a pessoa falar, ó, tô terminando o namoro. Fala que quer um tempo pra gente se acostumar com a ideia, mas no fundo a gente sabe que é a mesma coisa. De repente ele se virou pra mim. Ele que estava lá distraído, abraçando aquela mulher, se virou pra mim. Aí ficou um tempo assim me olhando, mas logo se voltou de novo pra ela, como se eu nem estivesse ali. Olha, aquela sua reação me deixou congelada por dentro. Sem alternativa, dei meia volta e retornei ao meu apartamento. Entrei e fui direto para o quarto, onde fiquei chorando o resto daquele sábado. No domingo, topei com uma mensagem no meu celular. Quando vi que era dele, senti até uma pontinha de esperança, mas aí de repente eu li. Sim, eu fiquei esperançosa quando li o nome dele assim no fim, porque, sei lá, de repente ele estava querendo se desculpar, se explicar, se justificar por aquela cena que eu vi, mas não. Quando li, o meu mundo acabou de desabar. Desculpe não ter te contado antes, Paula, mas é melhor assim. Tô gostando de outra pessoa, como você já deve ter percebido. Comi o pão que o diabo amassou depois que li aquela mensagem. Estava explicado. Ele estava gostando de outra. Só que quando está apaixonada, a gente não desiste tão fácil. A gente não se conforma. Passei dias rastejando aos pés desse homem, pedindo, implorando por mais uma chance. Mas ele não parecia estar se importando se eu estava sofrendo. Difícil entender como que uma pessoa pode mudar de uma hora para outra. Parecia outro homem. Como que uma pessoa pode mudar tanto? Sabe, olha, uma semana atrás ele olhava nos meus olhos e dizia que era apaixonado por mim. Só que agora parecia outra pessoa. Fazer o quê? Assim fui levando os meus dias, sofrendo, chorando, tentando me conformar. Até que chegou aquela quarta-feira. Nossa separação já durava 2 meses, quando recebi aquela mensagem. Paula, queria te dizer que estou sozinho, terminei meu namoro com Andréia. Pensei muito em você nesse tempo e senti saudade. Aí pensei, a gente bem que podia se encontrar para trocar uma ideia. O que você acha? Não vou conseguir expressar a minha alegria quando eu li aquela mensagem. Retornei a ligação na mesma hora. Enquanto falava com ele, eu mal conseguia segurar o aparelho nas mãos. Meu corpo todo tremia. Sabe quando a gente não acredita? Era bom demais para ser verdade. Ele só podia estar querendo retomar o namoro comigo. Na mensagem ele falava que tinha terminado o namoro com a outra. Mais do que isso, dizia que tinha saudade, que queria conversar. Claro! Ele queria fazer as pazes, queria retomar o namoro. Lógico. Só podia ser isso. A gente então marcou um encontro num barzinho. Meu Deus, ele estava tão bonito. Já fazia uns 10 dias que eu não via. Normalmente, apesar de ele trabalhar na guarita do condomínio onde eu moro, não era sempre que eu conseguia vê-lo. Os vidros da guarita são escuros. Às vezes eu sabia que ele estava ali, atrás daquele vidro, mas nem sempre podia vê-lo. Então, quando vi sentado naquela mesa, esperando por mim, eu quase desfaleci. Tamanha foi a minha emoção. Juro que na minha cabeça só tinha um pensamento. Ele estava arrependido, querendo reatar o nosso namoro. Por isso tinha me procurado. Por isso estava querendo me ver, falar comigo. Só que aí, de repente, à medida que a conversa foi se desenvolvendo, ele começou a falar da tal Andréia. Me senti frustrada, claro, mas não falei nada. Fiquei só ouvindo. Só que, puxa vida, ele me chama para conversar. Fala que tinha sentido saudade, que tinha terminado o namoro com a outra. Agora a gente tá ali, naquela mesa de bar. E ele começa a falar da outra. É chato. Mais do que chato, é desagradável. Lá pelas tantas, eu interrompi e mudei o assunto. Comecei a falar de nós. Rui, por que a gente não tenta de novo? Você sabe que eu ainda te amo, que eu penso muito em você. Percebi que ele não gostou muito da ideia. Não sei, Paula. Eu tenho um pouco de medo. Ah, meu Deus, medo do quê, Rui? Por acaso te fiz alguma coisa? Ele tentou mudar de assunto de novo. Várias vezes, aliás. Mas eu insisti. Até que no final ele falou aquilo. Tá certo, Paulo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar. Prometo que vou pensar. Só me deixe aclarar um pouco as ideias e aí a gente conversa, tá bom? Bem, bom mesmo não estava, mas fazer o quê? Era aquilo ou nada. E como não tinha alternativa, fui levando os meus dias, esperando, esperando. A minha vida era esperar por uma ligação dele. Sim, porque, repito, apesar de passar na frente daquela guarita todos os dias, eu dificilmente o via. Ele ficava lá dentro, trancado, atrás daquele vidro escuro. Eu sabia que ele estava ali, mas não podia vê-lo. Às vezes morria de vontade de bater naquela porta e chamá-lo para conversar, mas não tinha coragem. Não queria forçar a barra, queria esperar que ele tomasse uma decisão. Sempre que conversávamos, ele dizia que ia me ligar no final de semana para a gente combinar de sair, ter aquela conversa pela qual eu esperava tanto. Só que ficava só na promessa, ele nunca ligava. Mesmo assim, eu ainda o procurava, ligava no seu celular, mandava mensagem, mas ele não dava retorno. Comecei a perceber que, em vez de viver a minha vida, eu estava simplesmente esperando por alguém que, meu Deus do céu, estava muito claro, não estava nem aí para mim. O pior é que, para confundir a minha cabeça, às vezes, nos momentos mais improváveis, quando eu já estava quase desistindo, ele ligava. Dava assim um toquinho no meu celular, deixava tocar uma vez e desligava. Claro, nessas horas, boba e apaixonada do jeito que eu era, eu retornava a ligação no mesmo instante, com o coração cheio de esperança. Oi, Rui, você ligou para mim? Aí ele jogava aquele balde de água fria na minha cabeça. Oi, Paula, não, desculpe, eu liguei errado, eu tava tentando ligar para um cara aí, desculpa, tá? Olha, esse tipo de coisa destruía comigo, acabava comigo. Eu não sei por que que ele fazia isso. Porque não foi apenas uma vez que aconteceu, foram várias. Às vezes, quando ele ligava, coisa rara, a gente conversando por telefone, ou mesmo quando também raramente eu encontrava fora da guarita, ele começava a recordar o passado e me deixava cheio de esperança, dando mostras de que também sentia saudade, vontade de reviver o que tínhamos vivido juntos. Só que quando eu tentava me aprofundar na conversa, ele dava sempre um jeito de sair pela tangente. Aí prometia que ia ligar pra gente combinar alguma coisa, mas como sempre, só ficava na promessa. A verdade é que ele sabia que eu era louca por ele, que eu seria capaz de qualquer coisa para ficarmos juntos de novo. Por isso ficava fazendo aquele joguinho comigo. Só que essas coisas começaram a me machucar. E eu comecei a ficar mal. Foi a minha amiga, minha companheira de apartamento, que na verdade me abriu os olhos. Um dia, ela me chamou para sair. Tinha combinado com os amigos e disse que tinha um cara querendo me conhecer. Eu recusei na mesma hora. Ah, não, Mônica, o Rui ficou de ligar e... Mas que ligar, Paula? Você me desculpe, mas eu sou tua amiga, eu sou obrigado a falar. Você é muito boba, Paula. Você não tá vendo que esse cara tá te levando à conversa? Esse cara não quer nada com você. Você devia era ignorar, dar um gelo pra ver se ele se toca. Bola pra frente, minha amiga. Você precisa viver a tua vida, deixar o que passou pra trás. Olha, essa menina me disse tanta coisa nesse dia que eu confesso, fiquei muito pensativo. Porque quando está de fora, a gente consegue ver certas coisas que vivendo a situação, não consegue enxergar, principalmente quando está muito apaixonada. Na verdade, ela me abriu os olhos. Paula, você tem que conhecer outras pessoas, sair um pouco desse teu mundinho. Esse cara aí não é o único homem da face da terra, não. E quer saber de uma coisa? Nem tá com essa bola toda. Vamos, vai lá se arrumar, que daqui a pouco o pessoal tá passando aqui pra pegar a gente. Vamos sair. Ela me abriu os olhos. Só que, claro, falar é uma coisa, fazer é outra. Não adiantou muito. Porque não basta simplesmente decidir partir pra outra e pronto. Não é assim que funciona. Aliás, como eu gostaria que fosse, como eu queria acordar de manhã e não ficar pensando o tempo todo no Rui, esperando por um telefonema, uma mensagem. Telefonema que nunca chega, mensagem que nunca chega. Tudo seria mais fácil. Eu não estaria sofrendo tanto. Minha amiga me abriu os olhos. Se bem que, para ser bem sincera, nem precisava. Ela não disse nada que eu não soubesse. Só que não adiantou nada, porque é como eu disse. Cadê forças para fazer aquilo que eu sei que é preciso fazer? A grande verdade é que eu enxergo a realidade. Só que não sei como me livrar. Porque eu amo esse homem com todas as forças do meu coração. Sei que ele está me fazendo de boba. Sei que ele está me levando na conversa. Sei que ele sabe que eu o amo com todas as forças do meu coração e que ele fica convencido por isso e por isso brinca comigo, sei de tudo. Mas não consigo reagir. Toda vez que eu passo pela guarita, meu corpo todo se agita, mesmo que eu não veja. Eu sei que ele está ali e só de saber disso já me sinto diferente. Ah, meu Deus, como controlar esse sentimento que toma conta de todo o meu ser, que me domina, que me escraviza? Como apagar a chama dessa paixão que arde no meu peito dia e noite sem parar? Me responda, Rui, por tudo quanto é mais sagrado, o que que você quer de mim, afinal? Eu já não estou mais sabendo lidar com tudo isso. Você está me deixando louca. Como dizer que te esqueci? Ou mesmo que quero te esquecer, se eu lembro de você a cada instante? como te arrancar do meu coração, Louie, se eu não consigo sequer te arrancar do pensamento.
Nesse momento, mas me fazia falta escutar de novo, só por um instante, sua respiração. Desculpa, sei que estou quebrando nosso juramento. Sei que existe outro em seu pensamento, mas meu coração pediu pra te dizer. Fazia falta escutar de novo, só por um instante.